Senhoras e senhores ouvintes, domingo, dia das mães, dia da vida, dia da superação, dia daquela mulher que é doação 24 horas e que, sem dúvida alguma, esta vida que ela gera faz com que nós, no mínimo, dia das mães, tenhamos a ela gratidão e pedir a Deus que continue abençoando você que tem sua mãe aí, ainda está contigo, e que você que não tem mais a mãe, faça uma oração, porque aonde ela estiver, jamais vai te abandonar e sempre vai te cuidar. E aqui, no temática de hoje, queremos destacar, inclusive, um belo trabalho e aqui um projeto de iniciativa do nosso colega, o Rafael Vargas, destacando principalmente a questão do Dia das Mães. Por isso que o projeto, inclusive, do Rafael, teve como o nome desse projeto Mães de Verdade. E além desta questão da mãe, este fato que vamos relatar, que já está nas nossas redes sociais, que é raro no Brasil, na Justiça do Brasil, destaca que duas irmãs gêmeas de Vacaria, a Ana Cláudia, que é enfermeira, e a Ana Paula, que é assistente financeira de um ecoparque, elas adotaram um menino. Rafa, inicialmente, rapidamente, nos fala dessa sua iniciativa, desse projeto Mães de Verdade. Tudo bem, Rafa? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. Olha só, Vladimir, essa história começou lá no finalzinho do ano. Eu descobri ali no finalzinho do ano que tinha acontecido essa adoção, né, de duas irmãs gêmeas aqui em Vacaria, mas eu fiquei comigo aquela história, sim, aquela função. Depois, olhando no Instagram um dia, através do Rodrigo Toledo, ele que é advogado, que tá aqui com a gente, eu olhei no Instagram dele que era um caso que tinha sido concluído aí de duas irmãs gêmeas, né, que tinham adotado um menino. E isso, essa história me chamou a atenção, porque era um caso diferente aqui para nossa cidade,
sim,
né?
Sim.
E a partir disso eu comecei a sondar, né, tentar descobrir um pouco mais sobre essa história, até que a gente chega na Ana Cláudia. Ana Cláudia eu já conheço da época de faculdade, eu ia para Lages a estudar e a Ana também ia para Lages. Então a gente acabou se conhecendo no transporte. E eu disse assim, olha, a história da Ana Cláudia, a história da Ana Paula, vou descobrir um pouquinho mais. E essa história, Vladimir, eu fiquei guardado para mim, acho que por uns 2 ou 3 meses. Não falei para ninguém, até mesmo aqui na rádio, não comentei, sim, com ninguém. Até que eu disse assim, chegando o dia das mães, vão contar a história delas. E aí eu fui, antes de saber, será que vale a pena, como é que vai ser, será que o pessoal vai apoiar, fui conversar com a Ana, contei assim, Ana, tô com essa tal ideia, o que que você acha de contar a tua história? E aí de pronto a Ana aceitou. E a partir disso eu fui atrás de parceiros. A partir do momento que eu tinha os nossos parceiros, eu disse assim, vamos lançar a proposta. E foi abraçada, né, aqui pela nossa direção, contar um caso raro, como tu disse, de duas irmãs gêmeas que adotaram um menino que ele é preto, um menino que ele tem o transtorno do espectro autista.
E tem mais esses detalhes.
Então, né? São vários detalhes que se somam e que chegou nesse belíssimo projeto que é a Mãe de Verdades.
E queremos agradecer esse projeto que tem o apoio da loja Euforia Multimarcas, também do Bill Padel, Centro Poliesportivo, e também nosso agradecimento à fotógrafa aí, a Samara Pacheco Fotos. Bom, doutor Rodrigo, que está aqui também na manhã de hoje, que foi o responsável junto ao Poder Judiciário para o encaminhamento desse processo para que duas irmãs gêmeas pudessem adotar esse menino. Cor preta, ele é de aspecto autista e, acima de tudo, um caso raro no estado e também no país. Fala mesmo que rapidamente sobre esse processo, então, doutor Rodrigo Toledo. Satisfação tê-lo aí, que bom tê-lo aí. E parabéns também por esse seu trabalho. Bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia, Rafael, Ana, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Fátima. Bom, esse caso, ele é um caso raro, né, como foi relatado.
No Brasil.
No Brasil, né, nós não temos conhecimento de casos, de muitos casos análogos, de casos semelhantes, né. E ele é o caso de adoção por família anaparental, como nós classificamos dentro do meio jurídico. E é um tipo de adoção que ele não é comum ainda no Brasil e ele ainda não é regulamentado pela nossa legislação, né? Então ele é por isso que ele é um caso de adoção judicial, né? De adoção que foge um pouco à regra das adoções comuns, foge um pouco ao sistema nacional de adoção, né? É um caso que não tem muitos precedentes em que nós possamos nos basear, né? Então, quando nós aceitamos esse desafio de estudar o caso, de ingressar com o caso, né, com esse pedido de adoção, nós tivemos que fazer um trabalho muito grande relacionado à busca de precedentes, à fundamentação jurídica, à fundamentação através de estudos científicos jurídicos, né? Que a gente chama às vezes de doutrina. E então ele se trata de um caso de adoção intuito personae, que a gente classifica, né? Então, de uma criança que não estava no sistema de adoção, de uma criança que se encontrou em certo momento em vulnerabilidade e que foi acolhido por uma família, né? E uma família que a gente chama hoje de anaparental. O que é uma família anaparental? Né? A família que ela não tem diferenciação hierárquica entre os membros. Então não tem um pai, não tem uma mãe que formam o seio dessa família diretamente. Né? Então são duas irmãs que constituem esse núcleo familiar juntamente agora com o seu filho.
Exatamente. Ana Cláudia Dal Bosco Chaves e Ana Paula Dal Bosco Chaves são as duas irmãs gêmeas, senhoras e senhores ouvintes, que através então de uma decisão judicial adotaram esse menino. E nos dá o privilégio, a Ana Paula está em casa hoje, alô Ana, um abraço, que Deus te ilumine, mas está aqui a Ana Cláudia. Por quê? Você e a Ana Paula, Ana Cláudia, decidiram adotar essa criança. Satisfação. E queremos, acima de tudo, nesse momento, dizer que atitude de amor à vida e a essa criança aí. Parabéns, Ana. Bom dia.
Bom dia, Ladi. Bom dia ao Rodrigo e ao Rafa. Eu acho que não teve um motivo específico. Na verdade, a gente só quis formalizar o que já era a verdade, né? Ele sempre foi nosso filho, essa era a nossa... Era o que tinha com nós, assim, que ele sempre foi nosso, né? E sempre foi das duas. Hoje, eu, antes de vir, até mandei mensagem pro Rafa. Rafa, maternidade real. A Ana Paula vai ficar em casa com o Jonathan, tá com febre, né?
Ela tá com febre
hoje. E aí vim só eu. Então, a gente ingressou com esse processo pra formalizar tudo, né? E pra que a gente ficasse, como que eu posso dizer... tudo certo, né? Com a certidão, com todos os documentos
legalmente,
dele.
Legalmente, né? Isso. Dentro da legislação.
Mas não, a ideia, assim, é... ele sempre foi nosso, né? Foi só a formalização mesmo.
Exatamente. E que vocês até na hora que foram fazer o registro tiveram uma certa dificuldade, né, no registro, porque é um caso raro no Brasil.
É um caso raro, é. E aí, como as duas chamam Anas, né, Ana, as duas têm a mesma data de nascimento e o mesmo nome de pai e mãe, né? Então, aí, o processo foi muito bem explicado para que os documentos saíssem todos certinhos e tudo mais. Ainda tem, assim, muito... alguns lugares não tem a questão de filiação, né? Que tu registra como filiação. Ainda é mãe e pai. Mas a gente sempre diz, ah, bota o nome de qualquer uma aí como pai, que não tem problema, né? Já que não tem filiação.
É as duas.
É as duas.
Rafa.
É importante destacar, né, Ladimir, que a Ana Cláudia, ela não estava morando em Vacaria. A Ana Paula morava em Vacaria, a Ana Cláudia estava em Rio do Sul, em Santa Catarina. E aí ela veio para Vacaria por uma questão de família, questão de saúde em família, e ali já começou essa relação com o Jonathan Francisco, porque o bebê nasceu em seguida, né, Ana? Conta um pouquinho para nós essa história.
Eu tenho muita certeza que Deus escreve tudo, né, certinho, como tem que ser. Eu voltei
e na vida nada acontece por acaso.
Nada. Eu voltei para Vacaria no dia 11 de fevereiro de 2019. Eu comecei a trabalhar no dia 19 de fevereiro. E o Jonathan nasceu dia 26 de fevereiro. Então tudo estava certo para acontecer naquele mês, né?
E daí foi que...
E a gente começou a ter contato.
E é interessante destacar como a Ana, as duas Anas falam, né, no vídeo, elas inicialmente eram madrinhas, né, dessa criança, e aí a partir do momento elas começaram a ter esse contato, né, Ana, cuidar do Jonathan, e aí, é como tu disse, desde então o Jonathan está com vocês, né?
Nós fomos chamadas para ser madrinha, mas os cuidados sempre foram de mãe, assim mesmo, né? Então não tem, a Ana Paula até diz, né, a gente não tem essa cronologia de tempo, porque para nós, desde que ele nasceu, ele é nosso, né?
Exatamente. Aqui na tua Rádio Fátima estamos falando sobre o projeto Mães de Verdade, uma iniciativa inclusive do colega Rafael Vargas, onde as irmãs gêmeas, num caso inédito e diria eu raro também na justiça do Brasil, as irmãs gêmeas Ana Cláudia e também Ana Paula adotaram uma criança que em vacaria. E inclusive criança que tem o transtorno de aspecto de autista. Mas o que que vocês ouvem? O que que o pessoal comenta? Quem soube, quem ficou sabendo dessa adoção? O que mais tem comentado e dito para vocês, por gentileza, em Ana Cláudia?
Então, Ladi, a gente tem muita gente que apoia, né? Tem muita gente que diz assim, ah, ele ganhou na loteria. Eu sempre corrijo, digo que não.
Não.
Que não é um, não é, né, um jogo de azar, que ele só tá na família dele e nós, exatamente, na verdade, agora mesmo eu tava mostrando pro Rafa, parabéns, né, um bebê que adotou duas mães, e é verdade, ele trouxe a vida, assim, pra mim e pra Ana Paula, né, mas a gente escuta, ainda tem muito preconceito aqui na nossa região, né, uma região ainda muito
preconceito. Mas em pleno século XXI, com o homem que se diz evoluído aí, que preconceito
é difícil, a gente, até às vezes, assim, ó, muito raro a gente escuta assim, nossa, mãe, puxou tudo pro pai, nada pra mãe, a gente chega a ficar feliz, né? Porque a pessoa entendeu que sim, é meu filho, mas que puxou pro pai, vamos supor, né? A gente chega a ficar feliz, mas é muito raro isso acontecer. A maioria das vezes as pessoas dizem assim, ah, pegou lá na casa... Pegou, não é um objeto, sabe? Em relação à adoção, né? Ou se não, o filho lá das Anas, que, mas ele é adotado, né? Mas não precisa diminuir, né? Porque
esse preconceito é adotado.
É.
Não, ele tem uma família, tem duas mães.
E ele... outra questão, assim, a cor da pele, né? Que é uma coisa que a gente escuta bastante. No começo a gente escutou, mas uma hora ele vai entender que vocês não são as mães dele, que vocês são brancas, né?
E ele não.
E ele não. E daí não falava assim, né?
Sim.
E ele é preto, e ele é negro. Eu não tenho problema que falem com isso, sabe? Dele ser preto ou negro. Ele é coisa mais maravilhosa do mundo, aquela pele dele, coisa mais linda do mundo. Outra coisa, assim, que a gente já ouviu. Nossa, além de pegarem, ainda é doente.
Mas
o Jonathan...
Que barbaridade.
O Jonathan não tem nenhuma doença. Ele tem um transtorno do espectro autista, que é um transtorno, né? E não é uma patologia, não é uma doença. A única doença que ele tem é uma rinite crônica. Isso eu também tenho. Então, né, as pessoas... Mas a gente ainda tem bastante disso, assim, de ouvir. E
lamentado.
Às vezes as pessoas querem falar, é aquele preconceito velado, né? Querem falar pra dar, tipo, um... Ah, vou falar pra ser carinhoso, mas acaba e machuca, né? O Jonathan hoje tá com 5 anos, ele é autista não verbal, então ele se comunica de outras formas, não com palavras, né? Ele não entende, né, essas coisas ainda. E a gente teve que aprender, porque a gente nunca passou por preconceito, né? A gente não sabe como é um preconceito racial, como as pessoas de pele negra, né? Os de pele negra passam. Mas a gente teve que aprender a lutar por ele, né? E por essa causa, e pela causa autista, pela causa dos negros, enfim. Porque ele não tem como se defender, né?
Rafa?
É interessante destacar, como a Ana estava falando, Vladimir, que tem a questão do preconceito, né? Principalmente aí pela cor da pele, pela questão do transtorno do espectro autista, pela questão da adoção. E diante disso tudo, ela e a Ana Paula, elas tiveram a ideia de fundar e de criar uma associação de famílias atípicas dos campos de cima da serra. Ana, conta um pouquinho para nós como que surgiu essa ideia de criar a associação.
Quando a gente descobriu o diagnóstico, não tinha nada de pais formalizado aqui em Vacaria, né?
Sim.
E faltava muita assistência para essas crianças, muita política pública, muita assistência. Então, nós, junto com outras mães, nós começamos a nos reunir em casa, enfim, e começamos a ir atrás. Hoje a gente tem a associação, que já está com... em processo ali do CNPJ e tudo mais, né? A FAX, Associação das Famílias Atípicas dos Campos de Cima da Serra. E a gente já através da FAX, conseguiu muita parceria para ajudar essas famílias. Porque a associação também, assim, ela traz a Associação das Famílias. Também por isso, porque a gente vê muita mãe sozinha, principalmente
Sim.
dentro do espectro, né? Os pais abandonam, a gente vê pai sozinho, a gente vê criança com a avó, criança com a tia, a gente vê duas mães. Então não tinha como ser a Associação das Mães ou a Associação dos Pais. Tinha que ser a Associação das Famílias. E aí, com isso, a gente conseguiu muitas políticas que fossem desenvolvidas para aqui, para a região.
Pois é, não, importante destacar também, Vladimir, que a partir daí foi instituído o Abril Azul, né?
Exatamente.
O Abril Azul, que foi
o projeto que passou na Câmara de Vereadores.
Exatamente.
Pela luta de vocês, né? Pela luta de vocês aí.
É, esse ano foi bem mais divulgado o Abril Azul, né? Aqui na cidade. Até por ter quem lute por essas pessoas, né?
Exatamente. Bom, tem um espaço comercial, 9h44. Aqui está o seu Adriano. Bom dia. Uma benção essas meninas aí, Vladimir. Que Deus continue iluminando o caminho delas pela bela atitude de amor que tiveram com o menino aqui. Adriano escreveu aqui, mandou aqui. Ana, você viu aqui, inclusive, quero salientar um WhatsApp que mandou uma mãe parabenizando você e a tua irmã, a Ana Cláudia, por terem adotado este menino, e ela disse que também adotou um menino especial e sofreu e vem sofrendo muito preconceito. Lamentável aí. Doutor Rodrigo, só para fechar, nosso tempo estourou aqui, mas rapidamente, senhor que conseguiu esse caso inédito e raro na justiça brasileira, de que duas gêmeas adotassem meninas, duas aqui de Vacaria, a Ana Cláudia e a Ana Paula. Hoje, em termos de adoção, difícil, complicado, quem está tentando adotar uma criança, o que dizer nesse momento, por gentileza, doutor?
Bom, a adoção no Brasil, ela é um processo burocrático e é necessário porque é feita uma investigação da família, sim, né? Mas quem deseja adotar, então, ela deve procurar as varas da infância e juventude das comarcas e fazer um cadastramento. Nesse momento, não é necessário a presença do advogado, né? Nesse momento, então, é feito um cadastramento, é feito uma investigação, é feito um curso e é feita uma habilitação das pessoas que têm esse interesse em fazer a adoção, e ela passa a integrar o Cadastro Nacional de Adotantes e ela, né, vai poder preencher um perfil de criança que deseja, e esse perfil é cruzado com a lista, né?
Obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, hein?
Muito obrigado, e só para complementar, quem quem tem algum caso que seja específico, especial, busque, ou que tenha alguma dúvida, busque um advogado de confiança, que vai ser a pessoa, o profissional que vai poder orientar, né? Muito obrigado pelo espaço para poder divulgar essa causa.
Valeu. Ana, obrigado aí, parabéns a você, a Ana Cláudia e a Ana Paula, e a Hilda Dengo disse que foi numa palestra tua maravilhosa na UX, parabeniza pela palestra que você deu na UX sobre essa situação aí que de vocês adotarem e o preconceito que vocês ainda enfrentam dentro dessa situação, até por ser ele, o menino que vocês adotaram aí, o Jonathan, ter transtorno de aspecto de autista. Continua com essa luta e ó, parabéns pelo exemplo de vida e de amor que vocês estão dando para muita gente e para nós todos, que precisamos sim também refletir o que estou fazendo e o que eu posso fazer mais para que a minha vida seja mais valorizada e que o amor prevaleça nas nossas relações. Parabéns, Ana.
Eu agradeço todas as mensagens. Nós queríamos deixar só essa mensagem mesmo, que é amor. É só amor e é o que move a nossa maternidade, é o que move a nossa vida, o nosso dia a dia.
Exatamente. Obrigado, Ana. Parabéns.
Obrigado.
Rafa, parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
Projeto maravilhoso. Você tem todos os detalhes. Vai lá nas nossas redes sociais,
isso,
né, Rafa?
Exatamente.
Vai lá, confere esse projeto fantástico e maravilhoso, Mães de Verdade.
Lá no nosso Instagram, no Facebook, @TorRadioFátima, tem o vídeo completo aí com o depoimento das duas mães. E você pode compartilhar para que mais pessoas,
exato,
conheçam essa história e que se inspirem, porque às vezes tem outras pessoas que também querem fazer o mesmo e não sabem como. Então vai lá, @TorRadioFátima, no Instagram, no Facebook, compartilha essa história. E já quero agradecer mais uma vez, Vladimir.
Agradeço
a Euforia Multimarcas. Um grande abraço para Marília Gasparini, para Nelly, para Clau, que apoiaram a nossa ideia. Também para Biopadel, o Centro Poliesportivo, o Glauber Gervin, também a Manu, que apoiaram também essa iniciativa. E para Samara Pacheco, fotógrafa, que desde o início abraçou a causa, foi a primeira a aceitar e que é uma grande profissional aqui da nossa cidade, que está trabalhando valorizando essas mães.
Valeu, obrigado. Projeto Mães de Verdade. Confira nas redes sociais da tua Rádio Fátima. Vai lá, acompanha o depoimento da Ana Cláudia e da Ana Paula, que você vai ter lá o quanto essas meninas maravilhosas, essas mães maravilhosas, diria eu, estão hoje se dedicando de corpo e alma e de coração e com muito amor para o seu filho que elas adotaram numa decisão judicial judicial rara no Brasil, conseguida aqui pelo doutor Rodrigo Toledo aí, que nós destacamos há pouco também. Um excelente dia, paz e bem, e nunca esqueça, viva as mães e viva a vida!